pelas pessoas de Pedrógão Grande, isso pareceu-me claro, inequívoco e generalizado o comentário. E, portanto, se os autarcas e aqueles que as representam não representam aquele que é o sentimento das suas comunidades, tenho alguma dificuldade em perceber que se usa o argumento dos autarcas enquanto representantes das populações locais. Mas sociedade civil não são autarcas. A sociedade civil é muito mais do que os autarcas. Também é, mas não é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Genericamente, o Bloco de Esquerda acompanha as conclusões e as recomendações deste capítulo. Quero aproveitar para salientar que um dos problemas enunciados no relatório e em várias audições nesta comissão de inquérito tem que ver com o fraco envolvimento da sociedade civil na identificação dos problemas e no envolvimento das respostas a cada um deles. E isto prende-se também com as recomendações que, no ponto anterior, no capítulo anterior, tiveram votos contra de alguns dos grupos parlamentares que estão nesta comissão de inquérito. Porque houve falta de meios operacionais, houve falta de meios humanos, houve falta de qualificações por parte dos agentes de proteção civil e os municípios são agentes da proteção civil. E, portanto, este reforço que exige programação para a qualificação, que exige clarificação de regras, que exige a interligação entre os diversos agentes, e foi essa necessidade de interligação e de análise ao relatório da Comissão Técnica Independente que originou a proposta de criação da Agência Integrada de Fogos Rurais. E essa proposta inicial era de criação de uma interagência que fizesse a interligação que estava em falta e continua a estar em todo o sistema de proteção civil, que é composto por várias partes. Ora, o que o Governo decidiu fazer foi integrar a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais no ICNF, e essa não é a proposta. É por isso é que a AGIF foi criada como forma de interagência e que se prende, ao contrário do que foi argumentado no capítulo anterior, se prende com a necessidade de incluir neste relatório, porque foi do relatório da Comissão Técnica Independente que resultou a proposta original de criação da AGIF como interagência, coisa que o Governo não cumpriu na sua ação. E isto prende-se com a capacidade de resposta também na construção das habitações, porque se houve falta de envolvimento das pessoas foi porque os meios da proteção civil não tiveram capacidade para gerar esse envolvimento e as melhores respostas. E essa incapacidade que se notou para responder às questões habitacionais numa situação de catástrofe como foi esta, futuramente, se repetir, a interagência continua ausente, porque a AGIF está integrada dentro do ICNF e isso não é uma interagência que faça a ponte entre as restantes. E isso trouxe também algumas das insuficiências que aqui identificamos neste relatório, nomeadamente com as questões da habitação. Salientar ainda que ficou muito para aquém das expectativas das pessoas a possibilidade das residências secundárias não terem resposta de apoio público, porque em muitos destes concelhos e lugares há vários momentos do ano em que os residentes presentes em habitações secundárias são pelo menos em igual número aos residentes em permanência. E isso demonstra como é que as habitações secundárias têm um papel decisivo para a sustentabilidade destes territórios e para a fixação de pessoas, e é por isso importante que sejam contempladas sob a política pública, de uma forma mais forte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o estigma, não podemos dizer que não existia, ele existia. Aliás, se este relatório pôde apurar, de facto, a informação e contê-la relativamente a esta matéria de estigmatização dos residentes em Pedrógão, foi porque o PCP, ao longo das audições, sempre batalhou e trouxe para estas mesmas audições a necessidade de debelar essa ideia, esse estigma que foi lançado sobre esta população. Sempre o fizemos, sempre lutámos contra esses estigmas, ele existia, e considerámos que esta comissão, ao invés de debelar ele, de certa forma, aumentou a exposição mediática sobre um conselho que já tinha lançado sobre si o anátema das ilegalidades. Mas se de alguma forma este relatório pode contribuir para o esclarecimento, foi porque o PCP trouxe incessantemente esta questão para cima da mesa e foi-a sucessivamente em todas as audições lançando e questionando os depoentes sobre esta matéria para que ficasse clarificada esta situação. Portanto, no ponto 20, na conclusão 22, o PCP parece-nos que faz todo sentido a existência desta confirmação, aliás, desta conclusão que é factual, foi por demais evidenciada pelos depoentes e não se referiam a eles próprios, não se referiam a eles individualmente, mas aos seus concidadãos e residentes também no concelho. Depois, quero dizer, relativamente à conclusão 27, de que o PCP não entende que a independência das decisões e dos diagnósticos que foram feitos relativamente àquilo que foi o levantamento e àquilo que foi os parceiros dos municípios tenham sido feridos de independência por a razão de que os municípios tivessem o envolvimento, e nesse sentido esta conclusão dá a entender que, tendo os municípios tido uma participação ativa nesse processo, tenha ferido a independência. Isto acaba por trazer uma incoerência para aquilo que temos ouvido ao longo de todo este relatório, considerando que tem sido largamente valorizado aquilo que é o papel de proximidade dos municípios e aquilo que é o papel dos municípios numa situação de catástrofe como foi esta. Portanto, nós entendemos que esta conclusão é uma conclusão que é incoerente perante a argumentação que foi feita. Depois, a conclusão 29 apresenta aqui um erro português, né? É perfeito. Julgo que nós, as respostas... Porque prefeito é o Presidente da Câmara de Brasileiro. Brasileiro. Prefeito. O processo de resposta à catástrofe será tanto mais perfeito quanto aproximar das características recomendadas internacionalmente. Pois bem, senhores deputados, eu não sei a quem internacionalmente se refere, se será à área do globo asiática, do sul-americana, norte da Europa ou outra qualquer. O que eu sei é que Portugal tem características próprias, populações próprias, regiões e geografias próprias, e que os modelos importados internacionalmente, muitas das vezes, se não maioritariamente, não se adaptam à nossa cultura, às nossas características, e, portanto, importa que tenhamos isso em consideração quando, em situações de catástrofe, da qual a nossa população é absolutamente diferente de outras populações, deve ser considerado. Esta é uma preocupação que o PCP tem, quer relativamente a esta conclusão, quer relativamente à conclusão 30, onde também é feita a referência às entidades independentes e também, por definição, internacional. Porque também não percebemos como é que se chega a este entendimento e a essa escolha de entidades independentes, que muitas das vezes de independente têm pouco. Também nos preocupa, aqui, relativamente à recomendação 31, que exista aqui alguma... ocultação daquilo que foi um trabalho não só das autarquias, ou seja, todo o processo gerido, sobretudo foi delegado, do Estado foi delegado nas autarquias. A verdade é que a CCDR teve uma participação importante neste processo e outras entidades, nomeadamente da Direção das Regionais de Agricultura, entidades diversas, aliás, até tivemos aqui a Provedoria de Justiça. Portanto, nós temos, foi muito mais além do que só as autarquias, não descurando e não relegando para segundo plano aquilo importante papel das autarquias. Só para terminar, dizer novamente aquilo que vem na recomendação 8, novamente, as questões relacionadas com princípios internacionais de ajuda humanitária, é a mesma justificação que já o disse anteriormente, relativamente aos modelos internacionais, e depois, novamente, a identificação e o diagnóstico com recurso a equipas multidisciplinares totalmente independentes. Nós entendemos que isto é algo que é uma recomendação que não tem nada a ver com a última recomendação, ou seja, aquela que sim que deve ser aprofundada, que é a total, garantir a total transparência nas diversas fases do plano de ação. Essa sim deve ser um objetivo e uma meta, e que pode ser perfeitamente atingido com entidades públicas, porque têm o dever de ser justas naquilo que é o seu trabalho e a sua tarefa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Relator, Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, num espírito construtivo que se exige, naturalmente, do deputado relator, fazer aqui alguns pequenos comentários e pedir também ajuda, que já o fiz nos anteriores capítulos. Vamos à conclusão 22. Há algumas que eu não vou fazer considerando, são feitas críticas, enfim, de não aceitação, e eu respeito isso naturalmente. Mas quanto à conclusão 22, tem mais a ver com a construção da frase, não vou entrar na discussão que já aqui foi feita, porque acho que não devo fazer, na qualidade de relator. A deputada Ana Passos referiu-se que preferia ver aqui uma redação alternativa que não esta, ou seja, revê-se no objetivo da conclusão 22, mas não concordo exatamente com o seu texto. A determinada altura sugeriu qualquer coisa do género que eu aqui apontei, de que os depoentes pedroguenses que prestaram declarações na comissão sentiram-se envergonhados e estigmatizados, ou seja, foi isso que eu aqui, não estou a dizer que foi exatamente isto que disse, mas foi este o sentido que eu apreendi. E não sei se, enfim, de facto, é evidente que nós não fizemos nenhuma sondagem, nem temos aqui nenhum estudo, se todos os cidadãos naquele território se sentiram estigmatizados. Existe esta percepção, foi pelo menos aquela percepção que eu fiquei enquanto deputado relator, dos depoimentos que foram aqui prestados, de que seria esse o sentimento. E acho que esta matéria foi tantas vezes abordada na nossa comissão que era absolutamente impossível o deputado relator não poder deixar de incluir. Me parece que era absolutamente crucial e fio, porque tinha que ser, foram todas as audições. O deputado, como diz o João Dias, não perdeu uma das oportunidades e, portanto, falou sempre dela, era impossível não o fazer. Depois, mas portanto, é aqui, arranjamos aqui uma solução alternativa que me parece importante. Depois percebi que no 28, a deputada Ana Passos sugeria apenas que se eliminasse a última parte dessa conclusão, se quisermos o segundo parágrafo dessa conclusão, que era e se mantenham intocáveis como verdades absolutas. Ou seja, ficaria tal grau, vai sendo cada vez mais diminuto, com um distanciamento temporal e a possibilidade de reeducação de medidas que se considere que possam ser melhoradas. E, portanto, sugeria uma eliminação. Muito bem. Sim, senhor. Depois temos o Sr. Deputado João Dias, o perfeito e não perfeito. Isso já vai ser corrigido. E depois, recomendações, e aqui, Sr. Presidente, perdoar-me-á se eu perco aqui há algum tempo na recomendação número 6. Deputados, eu pensei muito sobre, naturalmente, a recomendação número 6, que sugere que o Estado assuma o pagamento total ou da reconstrução total ou parcial. Porque me pareceu, e eu acho que estamos todos de acordo com aquilo que eu já fui ouvindo, que, de facto, se atribuímos importância económica, social, às segundas habitações, isso, de facto, é algo que ainda está, em parte, por resolver, e é de facto um problema naqueles territórios, sendo certo que os mecanismos que hoje dispomos, ou seja, o Fundo Revita já praticamente não terá dinheiro suficiente para tanto, sabendo nós que os regulamentos municipais não foram capazes de resolver a questão, portanto, através do artigo 154 da Lei do Orçamento de Estado, Eu acho que era importante e continuo a achar que é absolutamente crucial